Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 11 de abril. Hoje, aqui na capital americana, temos 19 graus centígrados, mas com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, o Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel aumenta acesso humanitário a Gaza e confirma ter morto 3 filhos do dirigente da ala externa do Hamas. No Mali, junta militar proíbe meios de comunicação de cobrir atividades dos partidos políticos. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola, cujo governo protestou contra a decisão do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, de exigir a certificação na Bélgica de todos os diamantes a serem postos à venda. Especialistas discordam entre si sobre esta medida.
Eles conhecem quais são os diamantes provenientes da Rússia.
Podem penalizar a Rússia para não vender os seus diamantes. Creio que podem tomar essa medida.
2 chineses e 6 angolanos presos por atividade mineira ilegal. Vamos também falar do abuso criminal de crianças e ainda da independência ou da falta dela dos tribunais angolanos.
Não há autonomia judicial.
Cada tribunal é um órgão de soberania, independentemente da instância em que ele se encontra, da sua dimensão. Tem uma soberania muito própria.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais que marcam esta quinta-feira com o Sérgio Nhambi.
Autoridades israelitas anunciaram hoje o que chamaram de medidas novas e melhoradas para levar ajuda humanitária à faixa de Gaza, incluindo a construção de uma nova passagem terrestre no norte de Gaza. O porta-voz militar Daniel Agar disse numa declaração de vídeo que a nova passagem vai permitir que mais ajuda siga diretamente para os civis nas áreas de difícil acesso. Agar disse que Israel espera que 50 caminhões por dia passem pela nova passagem e que o número total de caminhões que chegam à faixa de Gaza todos os dias aumente gradualmente de 350 para cerca de 500. Numa chamada na quarta-feira com o ministro da Defesa israelita, o secretário de Estado norte-americano Anton Blinken disse que os Estados Unidos esperam que Israel atue rapidamente nos seus compromissos de facilitar mais ajuda e de se coordenar com os grupos de ajuda para garantir que não haja repetição do ataque mortal contra veículos da organização World Central Kitchen e que vários trabalhadores estrangeiros foram mortos. O Departamento de Estado disse que Blinken e Gallant também discutiram negociações em curso sobre o acordo de cessar-fogo, que incluiria a libertação de reféns detidos pelo Hamas em Gaza. O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou, entretanto, hoje, profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica e ameaça de fome iminente em Gaza, apelando ao levantamento imediato de todas as barreiras à entrega de ajuda ao enclave palestiniano. Israel confirmou, entretanto, que matou 3 filhos do líder supremo do Hamas no exílio, Ismail Haniyeh, num ataque aéreo em Gaza, dizendo que todos os irmãos pertenciam ao grupo armado militante. 4 dos netos de Haniyeh também foram mortos no ataque. Os militares israelitas descreveram os 3 irmãos como comandantes de células do Hamas. A junta militar do Mali suspendeu todas as atividades políticas, dizendo que a medida é necessária para manter a ordem pública. O decreto do líder coronel Assimi Goïta surgiu depois de mais de 80 partidos políticos e grupos civis emitirem no dia 1 de abril declarações conjuntas apelando à realização de eleições presidenciais o mais rapidamente possível ao fim do regime militar. O porta-voz do governo justificou a suspensão das atividades do partido pelas discussões durante uma tentativa de diálogo nacional no início deste ano. A junta militar já havia proibido as atividades de uma rara nova coligação da oposição em março, citando ameaças de perturbação da ordem pública. Mísseis e drones russos destruíram uma grande usina elétrica perto de Kiev e atingiram instalações de energia em várias regiões da Ucrânia na quinta-feira, disseram autoridades, aumentando a pressão sobre o sistema energético da Ucrânia. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um incêndio na grande instalação da era soviética. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país precisa urgentemente de defesas antiaéreas. O Ministério da Defesa russo disse que atingiu instalações de combustível e energia na Ucrânia, no que descreveu como um ataque de retaliação massivo usando drones e armas de longo alcance e de alta precisão em áreas marítimas. Os ataques foram uma resposta aos ataques de drones ucranianos às instalações de petróleo, gás e energia da Rússia, afirmou o Ministério. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse hoje ao Congresso americano que a Ucrânia poderá entrar em colapso sem apoio dos Estados Unidos, algo que irá encorajar a China a provocar uma crise no leste da Ásia. Kishida disse que os americanos não devem duvidar do seu papel indispensável nas questões mundiais e anunciou que o seu país vai intensificar os gastos militares para apoiar o seu aliado. O chefe do governo japonês reúne-se com o presidente americano Joe Biden, com quem discute a cooperação militar.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado por continuar na companhia da Voz da América. Vamos começar com a notícia de que o presidente angolano João Lourenço desloca-se de novo aos Estados Unidos em maio para participar na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que se realiza na cidade de Dallas, no Texas, nos dias 6 e 7 do próximo mês. Será a segunda visita do presidente angolano aos Estados Unidos no espaço de 5 meses. Recordo que em dezembro ele avistou-se aqui em Washington com o seu homólogo americano Joe Biden. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, também já confirmou a presença neste evento aqui nos Estados Unidos. Recentemente noticiamos aqui na Voz da América que as 7 principais potências económicas do mundo impuseram uma medida para que todos os países produtores de diamantes fossem submetidos à certificação de origem emitida por Antuérpia, na Bélgica. Vários países africanos, entre eles Angola, protestaram contra a medida do G7. O Manuel José foi ouvir especialistas em matéria de negócios de diamantes e não há unanimidade nas opiniões.
O protesto enviado ao G7 foi iniciado pelo chefe de Estado do Botsuana e subscrito por outros países de África produtores de diamantes, incluindo Angola. Segundo o presidente tsuanês Mokgweetsi Masisi, este mecanismo de rastreamento do G7 é, e citamos, um fardo injusto para os produtores de diamantes. Contudo, o grupo dos 7 mais poderosos do mundo justificam a medida como sendo para impedir a entrada nos mercados globais de diamantes produzidos pela Rússia, que é alvo de sanções devido à invasão à Ucrânia. Aqui em Angola, nós tentamos algum responsável pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, mas não fomos atendidos. Tentativa idêntica tivemos junto dos porta-vozes da Endiama e Katoka. Fomos remetidos novamente ao Ministério dos Recursos Minerais. Nós falamos com entendidos em matéria de negócios de diamantes que apresentam opiniões diferentes. Rufino Shinde, especialista em negociação diamantífera, pensa que o G7 não tem nada que prejudicar outros países por causa da Rússia.
A Rússia é uma nação. Essa nação a ser sancionada e eles conhecem quais são os diamantes provenientes da Rússia. Não podem normalmente misturar todos os países, que seja africano, até ali tem que obter a licença de provendo da Bélgica antes de vender os diamantes. Eu penso que esta razão que foi contestada não é só a Angola, são muitos países produtores de diamantes, todos têm uma razão.
Entendi. entendimento diferente tem outro perito no negócio de diamantes sob a Capembe da Lunda Sul. Pede inclusive a Angola e outros para colaborarem com o G7.
Para facilitar o controle, qual é o diamante da Rússia? Realmente todos que praticam esses negócios, que ajudem que haja esse controle. Porque a questão não é para não se comprar os produtos daqueles países. A questão é facilitar o controle para poder se descobrir, porque isso não impede nada. Eu gostaria que esses países que são vendedores de diamantes, que facilitassem a situação.
Na mesma linha de pensamento está o especialista em mercado de diamantes, Monteiro Moanza.
Essa atitude havia sido usada na altura quando houve guerra. E falou-se de diamantes, de sangue, não sei o quê, então havia essa certificação. Depois da guerra, das guerras cessarem, acho que esse fenômeno foi sanado. A Rússia, mergulhada numa crise com a Ucrânia, e podem penalizar a Rússia para não vender os seus diamantes, creio que podem tomar essa medida.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Noutra informação, 8 trabalhadores de uma empresa chinesa foram apanhados em flagrante delito quando estavam a abrir um caminho de terra que daria acesso a uma mina legal que se encontra nas margens do rio Luasenha, em Canducubango, alegadamente de cobre, embora se suspeite igualmente de outros minérios existentes no local. A polícia não informou a data exata da apreensão nem o nome da empresa, mas são 2 chineses e 6 angolanos. Enquanto isso, em Luanda, um superintendente-chefe da polícia e 7 funcionários de uma empresa do Porto de Luanda estão a ser julgados por tráfico de droga. João Santa Rita tem os detalhes.
A detenção dos acusados ocorreu esta semana quando a Direção de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Municipal de Cuxi, da Polícia Nacional, depois de receber uma denúncia anónima, apanharam os trabalhadores quando tentavam criar um acesso até à mina de cobre, nas margens do rio Luasenha. Eles pretendiam explorar de forma ilegal cobre. Dos 8 detidos, 2 têm nacionalidades chinesas e 6 são angolanos. Todos serão encaminhados para o juiz de garantia. Durante a operação foram apreendidos 4 veículos, sendo uma carrinha de marca Toyota, uma máquina pá carregador, um caminhão, um trator e um veículo basculante. Entretanto, o Tribunal Provincial de Luanda, um superintendente-chefe da polícia e 7 funcionários da empresa DP World, do Porto de Luanda, estão a ser julgados por tráfico de droga. Eles foram detidos em maio de 2023, quando a polícia encontrou com eles 46 quilos de drogas de tipo cocaína que retiraram de um contentor de alimentos do Porto de Luanda. Segundo o Ministério Público, o superintendente-chefe foi contratado pelos restantes arguídos para proteger a mercadoria ilícita na sua viatura, em troca de 20 milhões de kwanzas, cerca de 24 mil dólares, e era tido como protetor dos demais implicados. O navio atracou no Porto de Luanda no dia 13 de maio de 2023, proveniente do Brasil, e estava carregado de contentores frigoríficos com diversas mercadorias.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora abordar o abuso de crianças, que continua a ser um problema crescente, muitas vezes causado pela pobreza em Angola. O Verão de Rato Rodrigues traz pormenores do mais recente relatório sobre este preocupante assunto desde Luanda.
O Instituto Nacional da Criança denunciou nesta segunda-feira a ocorrência de 270 casos de violência contra menores em uma semana. Os casos de fuga à paternidade e disputa de guarda lideraram com 123 ocorrências, segundo a porta-voz do INAC, Rosalina Domingos. Citada pela imprensa pública, aquela responsável apontou as províncias do Bengo, Benguela, Luanda, Namibe, Moxico e Uíge como sendo as que tiveram mais registros, havendo 2 casos de crianças abusadas sexualmente pelos seus progenitores. Entre os casos consta igualmente o de 24 crianças com idades entre 11 e 14 anos, resgatadas dentro de uma carrinha no Namibe. Os menores eram transportados de noite de uma fazenda para outra para trabalhos agrícolas, segundo revelou Rosalina Domingos. Estes dados juntam-se aos que o diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calesi, avançou em finais do ano passado, que apontavam para um total de 13.055 crianças em todo o país vítimas de violência no período de janeiro a outubro de 2023. Calesi tinha referido que a instituição registrou um total de 993 casos de violência sexual em todo o país, entre os quais o de uma menina de 11 anos que foi violentada sexualmente pelo pai adotivo de 55 anos, no município do Quilambaquiaxi, em Luanda. Uma das consequências da violência contra a criança é o surgimento do fenómeno de crianças de rua, presente em muitas cidades angolanas. Castro Iocina, responsável do IACV, Instituto de Apoio à Criança Vulnerável, disse à Voz da América que muitas destas crianças têm sido acolhidas pela sua instituição com o fito de receberem educação informal e formação profissional para os adolescentes, visando afastá-los da delinquência. Iocina diz que, na falta de apoios por parte do governo, a sua organização, que está representada no UAMBO em Luanda, vai fazendo o que pode.
Esta mina está muito vulnerável na faixa do âmbito, uma média de 12. Vamos dar a bolsa das crianças, muito que a família não tem capacidade de propina, mas estamos andando a fazer essa ajuda para que não vá a delinquência. Entregar crianças, nesse momento que estão fora do sistema do ensino, algumas crianças que temos tido, que às vezes os pais não têm capacidade para o registro, então há esta demanda. Luanda, como onde congrega milhões, é maior. Também nas províncias. Tivemos algumas famílias, pais vítimas de mina terrestre. E então os pais são deficientes e que os filhos nesse momento não têm apoio. E então esta demanda é que temos, estamos batalhando com financiamento da Rede Benguela como no Ambo. E há muita dificuldade que nós encontramos para apoiar algumas famílias, principalmente as zonas das recônditas. E no Ambo também tivemos uma formação de todos os adolescentes, assim como os líderes das igrejas, os pais, uma formação com a igreja apostólica, no sentido de que faça alguma coisinha do que ir para a delinquência.
Entretanto, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, assegurou recentemente que o governo tem a criança vulnerável como prioridade por estar numa condição que a sujeita a todo tipo de práticas abusivas e violentas que precisavam ser travadas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média e também ondas curtas. A Voz América emite também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a nossa referência voaportugues. Para contactos com redação ou se quiser subscrever-se ao canal da Voz América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta sexta-feira vamos falar sobre a toponímia, os símbolos do tempo colonial e símbolos que existem ou não pós-independência, um debate que está em aberto em vários países africanos. Também vamos falar deste tema aqui na sexta-feira, portanto já sabe, através do Facebook, no YouTube, VOA Português, a nossa página voaportugues.com, e também através da rádio em áudio e em vídeo. Falemos agora da justiça, dos tribunais em Angola. O juiz-presidente do Tribunal de Contas disse hoje que o futuro do órgão está no reforço da sua autonomia, essencial para o seu pleno funcionamento e para garantir a transparência e eficácia na fiscalização das contas públicas. A independência deste órgão é fundamental para fortalecer a democracia e combater a corrupção, assegurando que o dinheiro público seja utilizado de forma responsável e em benefício da sociedade, disse aquele magistrado. O Coque Mukuta foi buscar reações.
A falta de autonomia nas instituições judiciais angolanas é apontada como uma das razões do aumento galopante da corrupção em Angola. Segundo o jornalista e ativista Rafael Marques, os juízes angolanos não têm qualquer autonomia.
Não há autonomia judicial. Não é uma questão de impor a justiça em Angola. É porque se nós tivéssemos uma verdadeira justiça em Angola a funcionar, hoje a corrupção não estaria aos níveis do período de saque dos anos mais desregrados da era de José Eduardo Santos.
Marques cita como exemplo uma ordem dada pelo Conselho Superior da Magistratura aos juízes para não atenderem a nenhum convite que não tenha sido autorizado superiormente.
Há dias, por exemplo, secretário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, uma mensagem a vários juízes ordenando-lhes que não aceitem convites sem antes convites serem anuídos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Não pode haver uma ordem arbitrária superiormente incumbido. Quem é esta ordem superior? Quer dizer, um casamento é um evento. Então o juiz não pode ir ao casamento do seu irmão sem alguma ordem superior determinar que o juiz pode ou não pode participar do casamento do seu irmão ou a juíza. Então, quer dizer, nós estamos aqui atrás gravíssimos, porque o Poder Judicial neste momento está a ser utilizado como uma câmara de tortura psicológica contra aqueles que o poder atual considera como nefastos aos seus interesses.
O jurista Joaquim Jaime explica que a ausência da autonomia administrativa e financeira prejudica seriamente a independência dos tribunais.
É meu entender, a autonomia administrativa e financeira deve começar também por alterar a forma como se fazem as cabimentações, como se faz a previsão orçamental para essas unidades orgânicas. Cada uma delas deve ter um orçamento próprio aprovado em sede da Lei do Orçamento Geral do Estado. A gestão de um tribunal da primeira ou da segunda instância não deverá ficar condicionada à vontade e aquela relação hierárquica de subordinação que se tem em relação com o seu superior da magistratura. Temos que entender que cada tribunal é um órgão de soberania, independentemente da instância em que ele se encontra, da sua dimensão, tem uma soberania muito própria.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar em Marrocos, onde hoje, dentro de pouco tempo, está em ação a seleção angolana de futebol de salão no jogo da primeira jornada da Taça das Nações Africanas da modalidade. Angola defronta precisamente a seleção da casa Marrocos, que é bicampeã, e está num grupo difícil para os angolanos, porque nesse grupo, o grupo A, está também lá o Ghana, que diz ter como objetivo vencer a competição. O Ghana tem uma longa tradição no futebol de salão. Ghana está neste momento a jogar com a Zâmbia. Portanto, isto no grupo A. No grupo B estão lá o Egito, Líbia, Mauritânia e Namíbia. Angola volta a estar em ação no sábado contra a Zâmbia, encerra a fase de grupos na segunda-feira contra o Ghana. Passam os dois primeiros de cada grupo para as meias-finais. Os três primeiros classificados do torneio qualificam-se para o Mundial no Uzbequistão. E falando de Angola, o presidente da Confederação Africana de Futebol, CAF, Patrice Motsepe, vai estar amanhã em Angola depois de visitar, entre outros, São Tomé e a Guiné-Bissau. E agora vamos para a Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa e uma equipa portuguesa está lá, o Benfica, que recebe o Marseille em oitavo lugar no campeonato francês. O treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt, que rejeitou a ideia de que a Liga Europa é uma competição sem grande valor. Ele disse ainda que não abandonou a luta pelo título em Portugal, embora tenha admitido que isso será difícil.
Europa League is a top competition, and if you see the teams who are qualified for a quarter final, then you see the value of.
A Liga Europa é uma competição de topo. Se olhar para as equipas que estão nos quartos de final, então vê-se o valor da competição. Para o Benfica, estar nesta fase do campeonato ainda numa competição internacional é muito bom. Não abandonamos de certeza o campeonato, sabemos que é difícil, mas não é o caso que deixamos de jogar no campeonato para nos concentrarmos completamente na Liga Europa.
It's difficult, so this is not that we now stop playing in the Championship and completely focus on Europa League.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica de Portugal. Opinião quase idêntica foi dada pelo jogador Florentino Luís.
Não vejo como uma salvação, mas vejo sim como um objetivo, porque no início da época nós nos propusemos a ir o mais longe possível na Liga Europa.
Era Florentino Luís, jogador do Benfica, que hoje recebe o Marseille na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Os outros jogos são Liverpool-Atalanta, Bayer-Leverkusen-West Ham e embate entre duas equipas italianas, o Milão contra o Roma. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Barcelona foi a Paris bater o eterno campeão do futuro, o Paris Saint-Germain, 3-2. Barça esteve a ganhar por 1-0, depois a perder por 2-1, antes de empatar e ganhar. O brasileiro Rafinha marcou 2 golos. O Atlético Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2-1 passou mal na segunda parte. Apesar destes resultados, creio que está tudo por resolver. Na segunda mão, na próxima semana. Um dos jogadores do Barcelona é o jovem Lamine Yamal. É verdade, tem apenas 16 anos de idade. O Observatório de Estudos de Futebol, que faz estudos sobretudo ligado ao futebol, disse que Lamine Yamal está no topo da lista com jogadores com menos de 22 anos, cujo valor de transferência mais aumentou nos últimos 6 meses. Ele subiu de 11 milhões de dólares para 145. Em segundo está o jogador do Benfica, João Neves, que subiu 73 milhões de dólares para um valor de mercado de 105 milhões. Tem 19 anos de idade. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu com o Charlotte 115-114. Quarta derrota consecutiva do Atlanta, que está em 10º lugar na Conferência Leste. Ontem Bruno Fernandes jogou 25 minutos, marcou 5 pontos, ganhou 6 ressaltos. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, jogaram em casa e bateram o Minnesota Timberwolves 116-107. Denver está em primeiro na Conferência Oeste, Minnesota em segundo. Em segundo lugar na Conferência Leste está o Milwaukee Bucks, que ontem bateu o Orlando Magic à vontade 117-99. A que basada da noite foi dada pelo Oklahoma, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste e que ontem cilindrou, deu uma sova grande ao San Antonio Spurs, 127-89.
E quando caminhamos para o final desta meia hora, desta emissão de 90 minutos, vamos para o norte de Moçambique, para Cabo Delgado, onde a milícia que ajuda no combate ao terrorismo anunciou ter morto 10 insurgentes durante uma invasão a um esconderijo do grupo perto da Lagoa de Chai, no distrito de Macomia, antecipando a ameaça para uma nova escalada de violência. André Batista Catoeira tem a reportagem.
A invasão, que se seguiu a um intenso confronto entre a força local e os insurgentes, ocorreu na segunda-feira 8, mas o combate foi interrompido poucas horas depois devido à falta de munições por parte da milícia, integrada por antigos veteranos da luta de libertação nacional.
Houve confronto em Chai entre a força local e terroristas que tinham se encontrado lá na Lagoa de Chai. Foram abatidos, mas não conseguiram fazer assalto como a insuficiência de munições existia, então tiveram que recuar.
Contou a Voz da América um membro da força local. A milícia prosseguiu a nossa fonte. Usou duas armas sofisticadas na invasão, o que permitiu resistir à resposta dos insurgentes, que mais tarde abandonaram o esconderijo, levando os feridos e enterrando os corpos.
Pelo menos duas armas eram sofisticadas, por exemplo, uma metralhadora chamada Peça, com uma RPG-7, aquilo que se chama bazuca, e com essas armas pequenas. Mas como o problema de munições para a força local tem sido um problema muito sério, então não conseguiram fazer assalto naquele local, mas no dia seguinte, quando foram para lá, viram que trabalho fez mesmo.
Lamentou, anotando que houve destruição no esconderijo. Esta invasão ocorreu um dia depois dos insurgentes terem raptado pelo menos 5 jovens mulheres na aldeia Namaluco, no interior de Kisanga, durante as celebrações do Dia da Mulher Moçambicana, comemorado a 7 de abril, segundo várias fontes locais. No dia anterior, a 6 de abril, os insurgentes terão ferido um jovem na mesma aldeia de Namaluco, reacendendo a insegurança e o medo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista Catoeira, desde de Chimoio para a Voz da América. Dentro do momento estará aqui o Amancio Miguel com mais desenvolvimento. Vamos falar sobre castanha, campanha da castanha do caju na Guiné-Bissau. Também a Moçambique. Vamos desenvolver o tema deste novo ataque e muito mais. Por agora, fiquemos com um pouco de música.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, na companhia de Bob Bass, na sonoplastia. A realização é do Jaime Faria, sua mãe Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugero Andrade. Uma vez mais, boa escuta. Entre outras notícias, o Álvaro Lugero Andrade vai falar do Israel, que aumenta acesso humanitário a Gaza e confirma ter morto três filhos dirigentes da ala externa do Hamas. Junta Militar do Mali proíbe meios de comunicação de cobrir atividades de partidos políticos. Nós somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no X ou X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o +1 202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos aqui em Washington, convido o Álvaro Lugero Andrade para apresentar as notícias do mundo.
As autoridades israelitas anunciaram hoje o que chamaram de medidas novas e melhoradas para levar a ajuda humanitária à faixa de Gaza, incluindo a construção de uma nova passagem terrestre no norte do território. O porta-voz militar, o contra-almirante Daniel Hagari, disse numa declaração em vídeo que a nova passagem vai permitir que mais ajuda siga diretamente para os civis naquelas áreas de difícil acesso. Hagari acrescentou que Israel espera que 50 caminhões por dia passem pela nova passagem e que o número total de caminhões cheguem à faixa de Gaza irá aumentar todos os dias, gradualmente, de 350 para cerca de 500. Num telefonema com o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant, o secretário de Estado americano Antony Blinken reiterou que Washington espera que Tel Aviv atue rapidamente nos seus compromissos de facilitar mais a ajuda humanitária e de coordenar com grupos de ajuda para garantir que não haja repetição do ataque mortal que deixou 7 trabalhadores mortos há 2 semanas. A Junta Militar do Mali suspendeu todas as atividades políticas, dizendo que a medida é necessária para manter a ordem pública. O decreto do líder coronel Assimi Goïta surgiu depois de mais de 80 partidos e grupos civis emitir, no passado dia 1 de abril, declarações conjuntas apelando à reeleição de eleições presidenciais o mais rapidamente possível e o fim do regime militar. O porta-voz do governo, coronel Abdoulaye Maiga, justificou a suspensão das atividades dos partidos pelas discussões estéreis durante uma tentativa de diálogo nacional no início deste ano. Mísseis e drones russos destruíram uma grande parte da usina elétrica perto de Kiev e atingiram instalações de energia em várias regiões da Ucrânia hoje, disseram autoridades, aumentando assim a pressão sobre o sistema energético do país. O presidente Volodymyr Zelensky acrescentou que precisa urgentemente de defesa antiaérea. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse hoje ao Congresso americano aqui em Washington que a Ucrânia poderá entrar em colapso sem apoio dos Estados Unidos, algo que vai encorajar a China a provocar uma crise no leste da Ásia. Kishida disse que os americanos não devem duvidar do seu papel indispensável nos temas mundiais e anunciou que Tóquio vai intensificar os gastos militares para apoiar também o seu aliado. O governo da China anunciou sanções contra 2 empresas americanas pelo que disse ser o seu apoio à venda de armas a Taiwan. A decisão congela os ativos da General Atomics Aeronautical Systems e da General Dynamics Land Systems mantidos na China. Também proíbe a entrada de seus administradores no país. No Chad, cerca de 3,4 milhões de pessoas necessitam urgentemente de ajuda humanitária após a chegada de um grande número de refugiados sudaneses que fugiram da guerra, segundo uma ONG francesa. Thank you.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Vamos para já ao espaço de reportagem. Estaremos em Moçambique, ao contacto do André Batista Catueira, que vai falar da milícia moçambicana que ajuda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Teremos também uma conversa com Farouk Sadiq, que é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, isto porque hoje é o Dia do Jornalista em Moçambique. Mas para já vamos à Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que os camponeses deste país denunciam que o preço base fixado pelo governo para a compra da castanha de caju não está a ser observado. Por isso, diz a reportagem, a par da Associação Nacional de Importadores e Exportadores, há o balanço negativo das primeiras semanas da campanha de comercialização daquele que é considerado o produto estratégico para a economia da Guiné-Bissau. Lassana.
O governo da iniciativa presidencial fixou o preço a 300 francos chafia por quilograma, o que não tem acontecido. E com o objetivo de evitar mais um fiasco na compra da castanha de caju junto ao produtor, o que tem impactado diretamente na vida da maioria da população guineense, nos últimos 3 anos, o executivo já havia decidido fixar a base tributária em 800 dólares por tonelada, menos 100 dólares do ano passado. Mesmo assim, até aqui, a situação não está a jogar a favor dos camponeses, disse a Voz América, Jaime Borges, presidente da Associação Nacional dos Agricultores.
Até aqui é bastante negativo.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores defende, por outro lado, que a sua organização está isenta de qualquer responsabilidade sobre os excessivos fracassos da campanha de comercialização da castanha de caju. Jaime Borges reagia assim a algumas opiniões, segundo as quais a ANAG pouco ou nada tem feito para ajudar no sucesso das campanhas.
O que a ANAG pode fazer? O que a ANAG tem na manga para fazer? A ANAG não tem nada. O que a ANAG tem aqui é exigir o governo, responsabilizar o governo. Ele é que é a autoridade.
Até aqui não há ainda qualquer abordagem do governo sobre o desenrolar da campanha de comercialização da castanha de caju. Enquanto isso, Amadou Yero Yamanka, presidente da Associação dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, garante que é possível mudar a situação negativa da atual campanha. Mas para isso, afirma que é preciso mobilizar e colocar fundos à disposição dos empresários nacionais. É preciso mobilizar e colocar fundos na mão dos operadores econômicos nacionais, não operadores sazonais, mas sobretudo os que estão a operar na Guiné-Bissau. Estas são as medidas a curto prazo. Se foram observadas, terão impacto positivo na presente campanha de comercialização da castanha de caju. Dizia Amadou Yero Yamanka, presidente da Associação dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau. Recordo, no entanto, que a castanha de caju representa o produto de maior peso na economia da Guiné-Bissau e com previsões de exportação anual a variar entre 170 a 250 mil toneladas por ano. Por isso, o economista guineense Santos Fernandes não tem dúvidas que caju é a vantagem comparativa que a Guiné-Bissau dispõe e, para que tenha máximo rendimento para a economia nacional, o especialista defende uma forte aposta na industrialização, na produção e no investimento no setor agrícola.
Investir menos em setores não produtivos, isto é, pagamento de custos operacionais dos operadores privados, devia-se tratar os produtores ou camponeses como reis e não como parente socialmente pobre. De igual modo, podia-se estabelecer estratégia de transformação estrutural da castanha, à semelhança de Costa de Marfim, que instituiu 15% para a transformação da sua produção local, que atualmente chega a 1 milhão de toneladas por ano.
Camponeses denunciam que o preço base fixado pelo governo para a compra da castanha de caju não está a ser observado. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, ao encontro do André Batista Catueira, nosso correspondente no centro do país. A milícia moçambicana, denominada Força Legal, que ajuda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, mas a norte, anunciou ter morto 10 insurgentes durante uma invasão a um esconderijo do grupo perto da Lagoa do Xai, no distrito de Macomia, antecipando a ameaça para uma nova escalada da violência. André Batista Catueira.
A invasão, que se seguiu a um intenso confronto entre a força local e os insurgentes, ocorreu na segunda-feira 8, mas o combate foi interrompido poucas horas depois devido à falta de munições por parte da milícia, integrada por antigos veteranos da luta de libertação nacional.
Houve confronto em Xai entre a força local e terroristas que tinham se encontrado lá na Lagoa de Xai. Foram abatidos, mas não conseguiram fazer assalto como a insuficiência de munições que existia, então tiveram que recuar.
Contou a Voz da América um membro da força local. A milícia prosseguiu a nossa fonte. Usou duas armas sofisticadas na invasão, o que permitiu resistir à resposta dos insurgentes, que mais tarde abandonaram o esconderijo, levando os feridos e enterrando os corpos.
Pelo menos duas armas eram sofisticadas, por exemplo, uma metralhadora chamada Peça, com uma RPG-7, aquilo que se chama bazuca, e com essas armas pequenas. Mas como o problema de munições para a força local tem sido um problema muito sério, então não conseguiram fazer assalto naquele local, mas no dia seguinte, quando foram para lá, viram que o trabalho fez mesmo.
Lamentou, anotando que houve destruição no esconderijo. Esta invasão ocorreu um dia depois dos insurgentes terem raptado pelo menos 5 jovens mulheres na aldeia Namaluco, no interior de Kisanga, durante as celebrações do Dia da Mulher Moçambicana, comemorado a 7 de abril, segundo várias fontes locais.
Fez maneira voltar para trás. Então, quando voltou para trás, foi até no local que apanhou e fez mortos, decolado.
No dia anterior, a 6 de abril, os insurgentes terão ferido um jovem na mesma aldeia de Namaluco, reacendendo a insegurança e o medo. Ainda segundo várias fontes locais, os insurgentes lançaram novas ameaças de escalada de violência com o fim do Ramadão, durante o qual os muçulmanos praticaram seu jejum ritual, o quarto dos 5 pilares do Islão. Entretanto, o analista moçambicano Tobias Zacarias, que estuda a insurgência em Cabo Delgado, observa que esta ameaça de insurgentes não pode ser vista como mera propaganda, uma vez que os grupos têm feito nova movimentação.
Olhando como está a situação, não é ou não creio que seja mera propaganda. Aliás, a partir de antes de ontem, já temos informações deles terem descido, ou pelo menos o grupo deles, da área de Mocojo, isso no litoral de Moçambique da Praia, para Kisanga, para a região de Cajembe. Então, significa que eles já estão a descer.
O também docente universitário anota que a nova liderança dos insurgentes tem mostrado ataques mais coordenados, com rituais próprios nas decapitações, o que tem merecido glorificação do Estado Islâmico, cabendo às tropas moçambicanas travar a ameaça.
E pode estar a querer concretizar aquela chamada de janeiro de jihad contra todos os infiéis. Então, isso significa que podemos aqui estar perante não meras ameaças, não meras cartas. Vai depender da resposta que as nossas forças vão ter, mas que eles tenham essa capacidade de descer até Xure ou para outros distritos e provocar uma outra onda de deslocados, eles têm essa capacidade, aliás, já mostraram.
Por sua vez, Derso Alfazema, diretor de programas do Instituto de Democracia Multipartidária, entende que a ameaça de escalada de violência pode comprometer seriamente o recenseamento eleitoral, já problemático devido à insegurança em Cabo Delgado.
A preocupação mesmo tem a ver com esta questão da dificuldade de aceder a certos distritos. Algumas brigadas ainda não começaram, por conta disso, a realizar o seu trabalho.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando a partir de Manica, no centro de Moçambique, e cobrindo sempre a insurgência na província de Cabo Delgado. Aqui em Washington são 13 horas e 43 minutos, são 19h43 em Maputo, Moçambique. E é para lá onde vamos, ao encontro do também jornalista Farouk Sadiq, que é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas de Moçambique. Isto porque hoje é o Dia do Jornalista em Moçambique. Farouk, boa noite e bem-vindo à antena.
Boa noite, Anansi. Obrigado.
Farouk, hoje é o dia do jornalista em Moçambique. Está a passar a celebrar ou a protestar? E a protestar o quê? Ou mesmo a celebrar o quê?
Bom, basicamente estamos a celebrar, por um lado, os 46 anos do Sindicato Nacional de Jornalistas e optamos por marcar essa data com o lema 46 anos por um jornalismo responsável e inclusivo. Basicamente para tentarmos encontrar um modelo que permita um melhor exercício da atividade jornalística, um exercício mais sério, mais coordenado com a ética e deontologia profissional, considerando que nos últimos anos assistimos de alguma forma a um jornalismo que em alguns momentos viola os princípios básicos daquilo que é efetivamente a ética e deontologia da profissão.
E muitas vezes um jornalismo que se confunde com relações públicas, tendo em conta que há duas alas. Há o jornalista do setor público e do setor privado, o privado mais crítico, mas o público ainda, de certa forma, preso à promoção daquilo que as autoridades fazem e menos críticos. Será isto verdade, a minha reflexão?
Bom, então, verdade não é. Temos também no setor público algum jornalismo de qualidade, da mesma forma que temos também no setor privado algum jornalismo de muito fraca qualidade. E, aliás, no setor privado é também onde encontramos uma outra situação que marca esta celebração, que é a necessidade de contratos de trabalho bem melhores do que os atuais precários que muitos deles têm, alguns com subsídios que mal chegam para a sobrevivência de um jornalista, né? E um outro ponto que é motivo de abordagem nessa data é a questão da carteira profissional. Andamos há cerca de 20 anos num vai e vem para ter uma carteira profissional que seja atribuída aos jornalistas, mas pronto, este é um trabalho que precisamos continuar a fazer, e achamos que nos próximos meses é preciso encontrar as razões pelas quais até hoje esta carteira não está. Uma razão é a legislação para a comunicação social, que já foi depositada na Assembleia da República e que não avança há uns anos. Outra razão é a própria classe profissional, que não está muito alinhada naquilo que são os modelos de carteira, compete a responsabilidade de atribuir essa carteira profissional, entre outras questões, né?
Há também um receio de que a carteira seja um meio de controlar.
Sim, mas a carteira é um modelo que é usado em grande parte do mundo, e mesmo aqui, e com exemplos de outras profissões. Portanto, acho que há que distinguir quem é que é na classe jornalística, porque nós não, ninguém pode acordar de manhã e decidir que vai fazer jornalismo e começar a fazer. Tem que haver regras, né?
E que passos o sindicato e outras organizações jornalistas estão a fazer para que haja um consenso e, de facto, haja essa disciplina, que a carteira pode ser um primeiro passo, se calhar?
Bom, já este novo elenco do Sindicato Nacional de Jornalistas já começou a trabalhar com outras organizações que atuam na área da comunicação social, e vamos ver se, primeiro, internamente, como classe jornalística, nos entendemos em relação àquilo que queremos quanto à carteira profissional, para depois, juntos, partirmos para pressão às entidades públicas, nomeadamente o Parlamento, que tem a responsabilidade de aprovar, por um lado, a revisão da lei de imprensa, portanto, uma transformação em lei da comunicação social, e, por outro, a lei da radiodifusão, que é nova, que está já, ambos os instrumentos já estão depositados na Assembleia. E eu penso que a carteira profissional tem que ser de lei, não pode ser apenas de uma decisão da classe jornalística, porque não há de ter assim muita força, né?
A terminar, o Farouco falou de um aspecto interessante aqui, que é a questão dos subsídios, dos salários dos jornalistas, em particular no setor privado, num país onde o negócio da publicidade não é grande coisa, e em alguns casos já violações em que vimos jornalistas já fazerem também relações públicas. Como sindicato, como estancar isto e também como pressionar as empresas jornalísticas a pagarem um mínimo ideal?
Esta é parte do trabalho que temos estado a fazer com as entidades patronais da área da comunicação social. É preciso que, independentemente dos rendimentos que os órgãos de comunicação social têm, em primeiro lugar é preciso valorizar os recursos humanos, e os recursos humanos da área do jornalismo. Portanto, nós estamos a falar não só de salários, mas estamos a falar também de segurança social. Por exemplo, uma grande parte dos jornalistas não desconta sequer para a sua segurança social. Muitos dos jornalistas não têm seguro de trabalho, não têm seguro de viagem, estão permanentemente nas estradas. Então, acho que é uma série de questões anómalas que pensamos que juntos temos de resolver. Portanto, o sindicato vai continuar a pressionar as entidades empregadoras no sentido de se encontrar uma solução. Mas a falta de dinheiro nem sempre é falta de dinheiro de facto. Quer dizer, às vezes é falta de vontade de pagar o que os jornalistas merecem.
Farouco, muito obrigado. Continuaremos aqui a falar sobre o sindicato e outras organizações que vêm do modelo socialista e nesta outra dinâmica do mercado mais aberto. Há também responsabilidades da parte dos associados, dos membros, que têm de pagar as cotas, mas isto passa para uma outra conversa. Continuação de uma ótima celebração aí em Maputo, Farouco Sadiq.
Obrigado e bom trabalho para vocês.
Recentemente foi notícia aqui na Voz da América que as 7 potências mundiais impuseram uma medida para que todos os países produtores fossem submetidos à certificação de origem emitida pela Antuérpia na Bélgica. Vários países africanos, incluindo Angola, protestaram a medida do G7. Esta é uma notícia que pode ser encontrada na página da Voz da América, no segmento ligado a Angola. Falemos agora da política americana. A Câmara dos Representantes rejeitou ontem uma proposta de reformar um polêmico programa de inteligência estrangeira, no que foi considerado o mais recente golpe contra o presidente do órgão, Mike Johnson, cuja liderança pode estar ameaçada. A renovação da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira foi chumbada por 228 votos contra 193, depois do antigo presidente Donald Trump ter dito que a legislação foi usada ilegalmente contra ele e muitos outros durante a campanha. Álvaro Lugier Andrade.
A Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira permite que as agências americanas recolham dados sobre estrangeiros no exterior sem um mandado judicial, mas tem recebido mais críticas pelas chamadas pesquisas secretas, que permitem a recolha de dados de cidadãos americanos. Uma tentativa de reforma exigiria que o FBI, a Polícia de Investigação Criminal, obtenha um mandado antes de recolher dados. Estamos a promulgar mudanças radicais, 50 reformas, 56 para ser exato, no programa que está no texto base que irá impedir o abuso de consultas politizadas do FBI e evitar outro desastre da farsa da Rússia, entre muitas outras reformas importantes, disse o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a repórteres antes da votação, e continuou: chega da comunidade de inteligência depender de notícias falsas para ordenar uma ordem da agência. Chega de conluio. Mas a deputada republicana Marjorie Taylor Greene, que apresentou uma moção processual para remover Mike Johnson do cargo de presidente, disse que essas reformas não são suficientes. É como pedir ao Estado que se responsabilize, disse Greene. O FBI está a abusar da confiança do povo americano, então isso não me dá confiança de que vai parar, disse aquela apoiante de Donald Trump. 19 republicanos da Câmara dos Representantes votaram contra o projeto. Os democratas disseram que as reformas propostas pela lei não garantiram os seus votos. Pete Aguilar, representante democrata, afirmou que qualquer que fosse a contagem de votos, ou o que quer que acontecesse, seria porque o presidente optou por não avançar no único processo autónomo. Se ele decidir seguir um caminho diferente, então vamos reavaliar, concluiu aquele deputado da oposição. Outra tentativa de aprovar leis de espionagem falhou em dezembro, quando a liderança da Câmara retirou uma votação no meio de divisões republicanas internas. Christopher Wray, diretor do FBI, alertou contra algumas das mudanças propostas num discurso recente na Associação Americana de Advogados.
Ativistas ambientais e de direitos humanos apelam ao governo da Nigéria para que retenha a aprovação dos planos da Shell para vender as suas operações no delta do Níger e a menos que a gigante petrolífera faça mais para combater a poluição na região causada pela indústria. Ana Guedes.
Durante décadas, gigantes da energia como a Shell extraíram petróleo do delta do Níger, na Nigéria. Rendeu às empresas e ao governo nigeriano milhares de milhões de dólares, mas os moradores locais há muito reclamam dos enormes danos ambientais. Florence Kayem, diretora do grupo da sociedade civil Stakeholder Democracy Network no delta do Níger.
Não pode cultivar, não pode beber água, não pode pescar porque os peixes estão a morrer ou estão mortos.
A Shell anunciou em janeiro que se iria retirar do delta do Níger, vendendo a sua subsidiária nigeriana e as suas licenças e infraestruturas mineiras a um consórcio de 5 empresas, principalmente locais. A Shell diz que isso faz parte de um plano de transição dos combustíveis fósseis. Grupos da sociedade civil dizem que a Shell deve fazer mais para limpar o meio ambiente antes de partir. Um relatório recente da organização holandesa Centro de Pesquisa sobre Corporações Multinacionais, ou SOMO, alertou que o plano de desinvestimento é uma bomba relógio.
We are very concerned about the legacy of pollution.
Estamos muito preocupados com o legado de poluição deixado pela Shell. Mas não só a Shell, até outras empresas petrolíferas que alienaram os seus ativos no delta do Níger. Acreditamos que é muito importante que o Governo Federal analise essas questões, porque o petróleo não vai fluir para sempre.
Empresas petrolíferas como a Shell culpam frequentemente o roubo e a sabotagem pelos derrames do petróleo, que é contestado por grupos ambientalistas. Os habitantes locais também procuram ganhar dinheiro com a produção em pequena escala, conhecida como refinação artesanal, diz Kayemba.
O que temos é uma situação em que a refinação artesanal do petróleo apenas reforça o que tem acontecido. E ainda assim, essa poluição já existia. Então, quando você começa a desembaraçar isso, fica realmente difícil. De quem é a culpa?
O relatório SOM afirma que a Shell está a vender as suas operações a empresas nacionais que podem não ter recursos financeiros ou vontade para lidar com a antiga infraestrutura. Num comunicado, a Shell afirmou que o seu programa de desinvestimento permitirá aos reguladores aplicar o escrutínio numa vasta gama de questões e que o governo tem a aprovação final. A empresa disse que continuará a implantar a sua expertise técnica sob os termos da venda aos novos compradores. O governo nigeriano indicou que pretende aprovar os planos de desinvestimento da Shell. O Ministério dos Recursos Petrolíferos não respondeu aos pedidos de comentário da Voz da América.
Vamos para a Europa, onde hoje há jogos da Liga Europa e uma equipa portuguesa está lá, o Benfica, que recebe o Marseille em 8º lugar no campeonato francês. O treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt, que rejeitou a ideia de que a Liga Europa é uma competição sem grande valor. Ele disse ainda que não abandonou a luta pelo título em Portugal, embora tenha admitido que isso será difícil.
A Europa League is a top competition, and if you see the teams who are qualified for a quarter final, then you see the value of.
A Liga Europa é uma competição de topo. Se olhar para as equipas que estão nos quartos de final, então vê-se o valor da competição. Para o Benfica, estar nesta fase do campeonato ainda numa competição internacional é muito bom. Não abandonámos de certeza o campeonato, sabemos que é difícil, mas não é o caso que deixámos de jogar no campeonato para nos concentrarmos completamente na Liga Europa.
It's difficult, so this is not that we now stop playing in the Championship and completely focus on Europa League.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica de Portugal. Opinião quase idêntica foi dada pelo jogador Florentino Luiz.
Não vejo como uma salvação, mas vejo sim como um objetivo, porque no início da época nós nos propusemos a ir o mais longe possível na Liga Europa.
Era Florentino Luiz, jogador do Benfica, que hoje recebe o Marseille na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Os outros jogos são Liverpool-Atalanta, Bayer-Leverkusen-West Ham e embate entre duas equipas italianas, o Milão contra o Roma. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, Barcelona foi a Paris bater o eterno campeão do futuro, o Paris Saint-Germain, 3-2. Barça esteve a ganhar por 1-0, depois a perder por 2-1, antes de empatar e ganhar. O brasileiro Rafinha marcou 2 golos. O Atlético de Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2-1. Passou mal na segunda parte. Apesar destes resultados, creio que está tudo por resolver. Na segunda mão, na próxima semana. Um dos jogadores do Barcelona é o jovem Lamine Yamal. É verdade, tem apenas 16 anos de idade. O Observatório de Estudos de Futebol, que faz estudos sobretudo ligado ao futebol, disse que Lamine Yamal está no topo da lista com jogadores com menos de 22 anos, cujo valor de transferência mais aumentou nos últimos 6 meses. Ele subiu de 11 milhões de dólares para 145. Em segundo está o jogador do Benfica, João Neves, que subiu 73 milhões de dólares para um valor de mercado de 105 milhões. Tem 19 anos de idade. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu com o Charlotte 115-114. Quarta derrota consecutiva do Atlanta, que está em 10º lugar na Conferência Leste. Ontem Bruno Fernandes jogou 25 minutos, marcou 5 pontos, ganhou 6 ressaltos. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, jogaram em casa e bateram o Minnesota Timberwolves 116-107. Denver está em primeiro na Conferência Oeste, Minnesota em segundo. Em segundo lugar na Conferência Leste está o Milwaukee Bucks, que ontem bateu o Orlando Magic à vontade 117-99.
Que basada da noite foi dada pelo Oklahoma, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste e que ontem cilindrou, deu uma sova grande ao San Antonio Spurs, 127-89.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é 11 de abril, eu sou o Sérgio Nhambi e o Gem Faria está na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Israel aumenta acesso humanitário a Gaza e confirma ter morto 3 filhos do dirigente da ala externa do Hamas. Junta militar do Mali proíbe meios de comunicação de cobrir atividades dos partidos políticos. Em Cabo Verde, crimes contra pessoas aumentaram 6,4% em 2023. E de Moçambique, a milícia mata 10 insurgentes em Cabo Delgado, que no entanto são vistos livremente em várias aldeias. Às 14h01, votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabo Verde. Os crimes contra pessoas aumentaram 6,4% em 2023, representando 43,8% do total das ocorrências registradas em 2023 pela Polícia Nacional. Os dados foram divulgados hoje pelo Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, na abertura do Conselho de Comandos da Polícia. No ano passado, as ofensas corporais aumentaram em 3,9% quando comparadas com 2022, representando 30,3% do total de crimes contra pessoas. A violência baseada no género continua a representar mais de 20% dos crimes contra pessoas registrados pela Polícia Nacional, apesar da redução de 3%, assim é que é, face a 2022. Ainda de acordo com o Diretor Nacional da Polícia, durante 2023 foram registrados 39 homicídios, mais 6 do que no período homólogo, a maioria na praia, com 14 casos. Os crimes contra patrimônio registraram uma ligeira diminuição, apesar de continuarem a representar mais da metade das ocorrências anuais, com 56,2%. Em Moçambique, a milícia que ajuda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado anunciou ter morto 10 insurgentes durante uma invasão a um esconderijo do grupo perto da Lagoa de Chai, no distrito de Macomia, antecipando a ameaça para uma nova escalada de violência. André Batista Catueira reporta.
A invasão, que se seguiu a um intenso confronto entre a força local e os insurgentes, ocorreu na segunda-feira 8, mas o combate foi interrompido poucas horas depois devido à falta de munições por parte da milícia, integrada por antigos veteranos da luta de libertação nacional.
Houve confronto em Chai entre a força local e terroristas que tinham se encontrado lá na Lagoa de Chai. Foram abatidos, mas não conseguiram fazer assalto como a insuficiência de munições que existia, então tiveram que recuar.
Contou a Voz da América um membro da força local. A milícia, prosseguiu a nossa fonte, usou 2 armas sofisticadas na invasão, o que permitiu resistir à resposta dos insurgentes, que mais tarde abandonaram o esconderijo, levando os feridos e enterrando os corpos.
Pelo menos 2 armas eram sofisticadas, por exemplo, uma metralhadora chamada Peça, com uma RPG-7, aquilo que chama bazuca, e com essas armas pequenas. Mas como o problema de munições para a força local tem sido um problema muito sério. Então, não conseguiram fazer assalto naquele local, mas no dia seguinte, quando foram para lá, viram que trabalho se fez mesmo.
Lamentou, anotando que houve destruição no esconderijo. Esta invasão ocorreu um dia depois dos insurgentes terem raptado pelo menos 5 jovens mulheres na aldeia Namaluco, no interior de Kisanga, durante as celebrações do Dia da Mulher Moçambicana, comemorado a 7 de abril, segundo várias fontes locais.
De maneira voltar para trás. Então, quando voltou para trás, foi até no local que apanhou, seja mortos, decolado.
No dia anterior, a 6 de abril, os insurgentes terão ferido um jovem na mesma aldeia de Namaluco, reacendendo a insegurança e o medo. Ainda segundo várias fontes locais, os insurgentes lançaram novas ameaças de escalada de violência com o fim do Ramadão, durante o qual os muçulmanos praticaram seu jejum ritual, o quarto dos 5 pilares do Islão. Entretanto, o analista moçambicano Tobias Zacarias, que estuda a insurgência em Cabo Delgado, observa que esta ameaça de insurgentes não pode ser vista como mera propaganda, uma vez que os grupos têm feito nova movimentação.
Olhando como está a situação, não é ou não creio que seja mera propaganda. Aliás, a partir de antes de ontem, já temos informações deles terem descido, ou pelo menos o grupo deles, da área de Mocojo, isso no litoral de Moçambique da Praia, para Kisanga, para a região de Cajembe. Então, significa que eles já estão a descer.
O também docente universitário anota que a nova liderança dos insurgentes tem mostrado ataques mais coordenados, com rituais próprios nas decapitações, o que tem merecido glorificação do Estado Islâmico, cabendo às tropas moçambicanas travar a ameaça.
E pode estar a querer concretizar aquela chamada de janeiro de jihad contra todos os infiéis. Então, isso significa que podemos aqui estar perante não meras ameaças, não meras cartas. Vai depender da resposta que as nossas forças vão ter, mas que eles tenham essa capacidade de descer até Shuri ou para outros distritos e provocarem uma outra onda de deslocados, eles têm essa capacidade. Aliás, já mostraram.
Por sua vez, Derso Alfazema, diretor de programas do Instituto de Democracia Multipartidária, entende que a ameaça de escalada de violência pode comprometer seriamente o recenseamento eleitoral, já problemático devido à insegurança em Cabo Delgado.
A preocupação mesmo tem a ver com esta questão da dificuldade de aceder a certos distritos. Algumas brigadas ainda não começaram, por conta disso, a realizar o seu trabalho.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora até Angola abordar um assunto que atrai todas as atenções. O abuso de crianças é um problema crescente e muitas vezes causado pela pobreza. O Venâncio Rodrigues traz pormenores do mais recente relatório sobre este preocupante assunto.
O Instituto Nacional da Criança denunciou nesta segunda-feira a ocorrência de 270 casos de violência contra menores em uma semana. Os casos de fuga à paternidade e disputa de guarda lideraram com 123 ocorrências, segundo a porta-voz do INAC, Rosalina Domingos. Citada pela imprensa pública, aquela responsável apontou as províncias do Bengo, Benguela, Luanda, Namibe, Moxico e Uíge como sendo as que tiveram mais registros, havendo 2 casos de crianças abusadas sexualmente pelos seus progenitores. Entre os casos consta igualmente o de 24 crianças com idades entre 11 e 14 anos, resgatadas dentro de uma carrinha no Namibe. Os menores eram transportados de noite de uma fazenda para outra para trabalhos agrícolas, segundo revelou Rosalina Domingos. Estes dados juntam-se aos que o diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calese, avançou em finais do ano passado, que apontavam para um total de 13.055 crianças em todo o país vítimas de violência no período de janeiro a outubro de 2023. Calese tinha referido que a instituição registrou um total de 993 casos de violência sexual em todo o país, entre os quais o de uma menina de 11 anos que foi violentada sexualmente pelo pai adotivo de 55 anos no município do Quilambaquiaxi, em Luanda. Uma das consequências da violência contra a criança é o surgimento do fenómeno de crianças de rua, presente em muitas cidades angolanas. Castro Yossina, responsável do IACV, Instituto de Apoio à Criança Vulnerável, disse à Voz da América que muitas destas crianças têm sido acolhidas pela sua instituição com o fito de receberem educação informal e formação profissional para os adolescentes, visando afastá-los da delinquência. Yossina diz que, na falta de apoios por parte do governo, a sua organização, que está representada no AMBO em Luanda, vai fazendo o que pode.
Esta menina está muito vulnerável na cancha do AMBO. Uma média de 12. Vamos dar a bolsa
as crianças muito, que a família não tem capacidade de propina, nós estamos então a fazer essa ajuda, para que não vá uma delinquência. Não entregar crianças nesse momento que está fora do sistema do ensino. Algumas crianças que temos tido, que às vezes os pais não têm capacidade para o registro, então há esta demanda. De Luanda, como onde congrega milhões, é maior. Também nas províncias. Tivemos algumas famílias, os pais vítimas de menina terrestre. E então os pais são deficientes e que os filhos nesse momento não têm apoio. E então essa demanda é que temos, estamos batalhando com o financiamento da Praia de Benguela como no Ambo. E há muita dificuldade que nós encontramos para apoiar algumas famílias, principalmente as zonas da recôndita. E no Ambo também tivemos uma formação de estudos adolescentes, assim como os líderes das igrejas, os pais, uma formação com a Igreja Apostólica, no sentido de que faça alguma coisinha do que ir para a delinquência.
Entretanto, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, assegurou recentemente que o governo tem a criança vulnerável como prioridade por estar numa condição que é sujeita a todo tipo de práticas abusivas e violentas que precisavam ser travadas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Ligue-se a nós amanhã para o África Agora. É Voa Português, o nome das nossas plataformas digitais. O programa será apresentado por Amâncio Miguel e o convidado é o Alberto Pinto, o historiador, que vai falar sobre a relevância dos nomes de ruas, avenidas e locais. Contamos consigo. Hoje é quinta-feira, é dia de pergunta. Já a doutora Graça Mazzini e Ana Guedes fala com ela sobre a enxaqueca e outras doenças neurológicas. Vamos acompanhar.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E, como sempre, para responder às nossas questões de saúde, falar-se de saúde, temos connosco a doutora Graça Mazzini. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Assim esperamos, doutora, que estejam todos bem de saúde, ou melhor possível. Doutora, tínhamos falado que iríamos dedicar-nos a falar das doenças neurológicas. Já referiu quais eram as principais ou aquelas que ocorrem, talvez, em maior número de vezes no mundo. E vamos começar por aquela que talvez aflige o maior número de pessoas que nós conhecemos, que são essas enxaquecas, ou, como às vezes diz, cefaleias. Doutora, começando pelo básico, uma enxaqueca é de facto o quê? E o que é que causa estas enxaquecas?
Pois é, Ana, enxaqueca. Fala-se muito de enxaqueca e acho que às vezes as pessoas até usam o termo de forma banalizada porque pensam que enxaqueca é simplesmente uma dor de cabeça. É claro que sim, é um tipo de dor de cabeça. Mas a enxaqueca tem uma particularidade de ser um tipo de dor que é incapacitante. A enxaqueca tem a principal característica é que é uma dor de cabeça intensa e constante e que pode causar sensibilidade à luz, irritabilidade. E algumas vezes pode surgir em crises muito fortes que até pode requerer que a pessoa seja internada para poder fazer medicamentos por via endovenosa. Portanto, é sim um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia, mas tem a particularidade de ser muito forte. E uma pessoa que tem uma crise de enxaqueca sistema é obrigado automaticamente a parar tudo o que está a fazer. Então, o incapacitante quer saber é que só tem que parar até que os sintomas melhorem, não é? Por isso mesmo é que eu digo que às vezes é usada de forma banalizada, porque quem tem enxaqueca efetivamente sabe que é enxaqueca e não passa a perceber pela forma tão forte como esta dor. E outra característica desta dor é que ela é pulsante e afeta um dos lados da cabeça. Algumas vezes pode afetar os dois lados, mas mais comumente afeta um dos lados da cabeça. E pode ter essa questão que eu falei, a sensibilidade, a pessoa fica intolerante à luz, intolerante a sons, intolerante a alguns odores, e pode até ter náuseas e vômitos.
O que é que pode causar uma enxaqueca, uma dor assim tão forte na cabeça, doutora? O que é que nos leva a isso?
Bem, pois, as causas da enxaqueca são desconhecidas, mas sabe-se que elas estão relacionadas a alterações no cérebro e que também têm uma influência genética. Entretanto, há alguns fatores que podem precipitar as crises de enxaqueca. E esses fatores variam de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, assim, de forma geral, os fatores precipitantes podem ser o stress, o jejum intermitente, dormir mais ou menos horas do que o costume, mudanças bruscas de temperatura e umidade, perfumes e odores muito fortes, esforço físico excessivo, luz e som intenso, o abuso de medicamentos, incluindo até os analgésicos, e também fatores hormonais. Nas mulheres, principalmente, há aquilo que se chama de enxaqueca menstrual, que normalmente aparece na fase pré-menstrual ou pós-menstrual. E também temos o consumo de certos alimentos e bebidas, como alimentos que têm muita gordura, alimentos muito processados, cafés, chás, excesso de álcool. Portanto, todos esses fatores podem precipitar a crise de enxaqueca, mas isso varia de pessoa para pessoa.
Doutora, portanto, é aquela dor intensa? Que de facto pode ser agravada com a luz, o som, os cheiros, e eu que já estive também posso dizer que de facto isso é verdade, doutora. Como é que, é assim, é genético ou não tem nada a ver com genético, não tem nada a ver com questões hereditárias e qualquer pessoa pode ter?
Bem, Ana, qualquer pessoa naturalmente pode ter enxaqueca, mas é aquilo que eu dizia. Há uma combinação de processos que acontecem a nível cerebral, mas claramente há sim uma influência genética. As pessoas que têm enxaqueca, muito provavelmente, na sua genética, também houve pessoas que tinham estas crises de enxaqueca. Portanto, há aí alguma suscetibilidade genética que é muitas vezes relacionada à enxaqueca.
E como é que se trata a enxaqueca? Quando se tem, por exemplo, no meu caso, eu sei que se fosse pôr num sítio escuro, mais frio do que estava o ambiente, e se dormisse um bocado ou dormitasse um bocado, passava-me a dor de cabeça. Como é que se trata, na generalidade, as enxaquecas, doutora? Isto era um método muito caseiro.
Antes mesmo de falar de tratamento, só quero deixar aqui uma distinção entre os tipos de enxaqueca, porque isto é muito importante. A Ana falava de poder estar no escuro. Há dois tipos distintos de enxaqueca. Um tipo que se chama enxaqueca com aura e um tipo que é enxaqueca sem aura. O que é enxaqueca com aura? Enxaqueca com aura é dor de cabeça que é incapacitante, mas que ela é antecedida de alguns sintomas neurológicos que servem como um aviso de que há uma crise de enxaqueca que está vindo. Então, nesses tipos de enxaqueca com aura, indivíduo começa a ter, a ver flashes assim de luz, ou ver manchas escuras, ou ver assim como se fosse um mosaico de imagens de zigue-zague. E quando a pessoa está a caminhar, por exemplo, começa a ter como se fossem ondas de calor. Então, isto é que nós chamamos de aura, que dá um indicativo que a crise de enxaqueca está a vir, e as pessoas que já sabem têm tendência a parar o que estão a fazer e ficar mais tranquilas, ou procurar medicamento mais rapidamente, que é para minimizar a crise de enxaqueca. E depois temos as crises de enxaqueca sem aura. Nessas situações não há nenhum sinal anterior à dor de cabeça,
uhum.
E essa é aquela chamada enxaqueca comum. Então, no seu caso, Ana, por aquilo que, pela sua questão, eu posso suspeitar que provavelmente uma enxaqueca com aura ou não, mas está claro que a luz ou o sol era um fator que incomodava bastante, agora fazia muita sensibilidade. E nesse caso, naturalmente, a pessoa tem que estar posta no risco escuro para minimizar aquela sensibilidade causada pela luz. O mesmo acontece com o som. Se é o som que causa a sensibilidade, a pessoa tem que estar num local neutro, sem barulho, sem som, porque isso ajuda a minimizar essa dor de cabeça. Como os cheiros. Os cheiros precisam também, tem que estar em um sítio neutro, sem cheiros, que isso por si só já ajuda a minimizar a dor de cabeça. E, naturalmente, tem que ser administrado um analgésico, que no caso há analgésicos específicos, uhum. para ajudar a melhorar a enxaqueca.
Doutora, por norma comigo passava sem ter que tomar nenhum medicamento, mas poderá ser de facto que as pessoas precisam de tomar medicamentos e precisam de ir ao médico quando se está a tornar rotineiro. E eu conheço alguém que de facto tinha muitas enxaquecas e teve mesmo que ser tratado com um medicamento específico para a cefaleia ou enxaquecas. Doutora, em termos de nos ajudarmos a nós próprios, há alguma coisa que se possa fazer, doutora? Por exemplo, em termos de prevenção?
Sim. Há várias coisas que podem fazer para prevenção, mas é preciso avaliar caso a caso, não é? Depende muito de cada caso. Se é uma pessoa que já teve uma crise de enxaqueca e sabe que tem esse diagnóstico de enxaqueca, essa pessoa tem que tomar claramente medidas para a prevenção, são medidas fundamentalmente de autocuidado, não é? É preciso que essa pessoa identifique os fatores que desencadeiam essas enxaquecas. E quanto melhor a pessoa souber o que é que está de enxaqueca, se tem um padrão em termos de dias, de horas, de alimentos que a pessoa come, isso ajuda bastante, porque a pessoa automaticamente evita esses fatores que podem desencadear enxaqueca.
Uhum. Uhum.
Mas também é preciso, de uma forma geral, evitar alimentos, medicamentos e fatores ambientais que possam desencadear essa enxaqueca. Estar atento a gatilhos psicológicos como o stress e a ansiedade. E temos muita atenção também ao sono, porque a falta de sono ou o sono demasiado também pode constituir um fator de risco para enxaqueca. Temos que beber muita água, manter-nos hidratados ao longo do dia, temos que evitar o sedentarismo e também evitar o jejum prolongado. Então, essas são algumas medidas que podem ajudar a prevenir a enxaqueca,
uhum.
Não só para as pessoas que não têm, mas também para as pessoas que já têm o diagnóstico de enxaqueca.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir de todos, do nosso auditório e também da doutora Graça Matzinha, desejando a todos, então, uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e, como sempre, vamos continuar juntos a falar de saúde e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita para si também e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 7 dias e até lá, é muito cuidado da saúde, que é o mais preciso que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e doutora Graça. Vamos a seguir as notícias internacionais.
Autoridades israelitas anunciaram hoje o que chamaram de medidas novas e melhoradas para levar ajuda humanitária à faixa de Gaza, incluindo a construção de uma nova passagem terrestre no norte. O porta-voz Daniel Agar disse numa declaração de vídeo que a nova passagem vai permitir que mais ajuda siga diretamente para os civis nas áreas de difícil acesso. A junta militar do Mali suspendeu todas as atividades políticas, dizendo que a medida é necessária para manter a ordem pública. O decreto do líder coronel Assimi Goïta surgiu depois de mais de 80 partidos políticos e grupos civis emitirem no dia 1 de abril declarações conjuntas apelando à realização de eleições presidenciais o mais rapidamente possível e ao fim do regime militar. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse hoje ao Congresso americano que a Ucrânia poderá entrar em colapso sem o apoio dos Estados Unidos, algo que irá encorajar a China a provocar uma crise no leste da Ásia. Kishida disse que os americanos não devem duvidar do seu papel indispensável nas questões mundiais e anunciou que o seu país vai intensificar os gastos militares para apoiar o seu aliado. O chefe do governo japonês reúne-se com o presidente americano Joe Biden, com quem discute a cooperação militar. A China anunciou sanções contra duas empresas americanas pelo que disse ser o apoio à venda de armas a Taiwan. Cerca de 3,4 milhões de pessoas necessitam urgentemente de ajuda humanitária no Chad, após a chegada de um grande número de refugiados sudaneses que fogem da guerra. É momento de dizermos adeus, mas prometemos voltar amanhã com mais notícias. Continuem cuidando-se. Até amanhã.
A seguir, editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As ameaças multifacetadas representadas pelo Irão e pelos seus representantes terroristas estão entre os desafios mais prementes que enfrentamos para a paz e segurança internacionais, disse a embaixadora-geral e coordenadora de contra-terrorismo dos Estados Unidos, Elizabeth Richard, em depoimento no Congresso.
For decades, Iran's own Islamic Revolutionary Guard Corps, Quds Force,
durante décadas, a própria Força Quad do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irão envolveu-se em tentativas de assassinato, conspirações terroristas e outros tipos de violência contra o pessoal e os interesses dos Estados Unidos. Nos últimos anos, disse a embaixadora Richard, estas ameaças cresceram, incluindo até mesmo a conspiração frustrada que visava o antigo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Iran also continues to support a range of terrorist groups who pose a threat to the US homeland.
O Irã também continua a apoiar uma série de grupos terroristas que representam uma ameaça para a pátria dos Estados Unidos e para o pessoal em instalações dos Estados Unidos, no Médio Oriente e noutros locais. O ataque terrorista do Hamas a Israel, a 7 de outubro, foi um lembrete preocupante da ameaça duradoura do terrorismo possibilitada pelo Irão. O Hamas não teria sido capaz de levar a cabo o seu terrível ataque sem a assistência, o financiamento e o treino de longa data do Irão. A embaixadora Richard disse que para combater as ameaças do Irão, os Estados Unidos se concentram em quatro fatores principais.
First, we counter Iran by strengthening our network of partnerships and alliances, so that we all present a united front against.
Em primeiro lugar, combatemos o Irão fortalecendo a nossa rede de parcerias e alianças para que todos apresentemos uma frente unida contra as ações agressivas do Irão. Especialmente ao longo dos últimos anos, conseguimos convencer outros governos a sancionar, proibir ou, de outra forma, limitar a capacidade do Hamas e do Hezbollah, em particular, de aceder a financiamento e deslocar pessoas e material. Em segundo lugar, utilizamos uma variedade de sanções para restringir as próprias finanças e redes de apoio do Irão. Por exemplo, a administração Biden sancionou recentemente indivíduos que faziam parte de uma rede criminosa dirigida pelo Ministério de Inteligência e Segurança do Irão, que tentou assassinar opositores do regime iraniano baseado nos Estados Unidos. Terceiro, disse a embaixadora Richard, os Estados Unidos ajudam a construir as capacidades antiterroristas dos nossos aliados e parceiros.
We've provided new technologies and training to improve their border security, and have expanded our information sharing and global.
Fornecemos novas tecnologias e informação para melhorar a segurança das fronteiras e expandimos a nossa partilha de informações e listas de vigilância global. E quarto, expomos e combatemos as campanhas de desinformação iranianas destinadas a minar os Estados Unidos e inspirar ataques contra nós e contra o nosso pessoal e instalações em todo o mundo. Estes e outros esforços ajudam-nos a identificar e neutralizar as ameaças terroristas antes que cheguem às nossas fronteiras, disse a embaixadora Richard. Por causa do que está em jogo, declarou ela, os nossos esforços continuarão, durarão enquanto esta ameaça durar. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.